Sonoridades paulistanas do início do século XX.
Estamos conversando com José Geraldo Vinci de Moraes. Ele é historiador e professor do Departamento de História da USP. Zé Geraldo, qual que é o papel do Paraguaçu nessa musicalidade, né, paulistana do início do século?
Então, o Paraguaçu tem um papel muito importante e de uma certa maneira, ele sintetiza este período todo, porque, apesar do apelido Paraguaçu ter se consagrado, né, e um nome tipicamente brasileiro, um nome indígena, então veja que curioso, ele tem um nome indígena, ele se consagra cantando modinhas e, posteriormente, aquilo que viria a ser a música caipira ou sertaneja. Mas, na realidade, ele era um filho de imigrante italiano, né? O Rock Ricciardi. Então, ele acaba estabelecendo essa síntese curiosa, né? Desse universo cultural completamente multifacetado e que ele acaba sintetizando. E ele é um dos primeiros paulistanos que grava com sucesso, quer dizer, que se apresenta na indústria fonográfica com um relativo sucesso, ingressa no universo radiofônico e consegue até um certo reconhecimento nacional, que era muito raro na época. Porque, na verdade, os artistas cariocas que vão ter mais presença e os paulistas ou paulistanos que também queriam alcançar sucesso iam para o Rio de Janeiro. Então a gente podia escutar uma dessas canções do Paraguaçu. E talvez a mais conhecida delas, ou uma das mais conhecidas, tenha sido Perdão Emília.
Já tudo dorme, vem a noite em meio. A turva lua vem surgindo além. Chuva, silêncio, só se vê na campa e ar mocho no cruel bezer. Depois de um vulto de roupagem preta, no cemitério com vagar entrou. Junto ao sepulcro se curvando a meio, com tristes frases nesta voz falou: perdão, Emília, se roubei a vida, se fui impuro, fui cruel, ousado. Perdão, Emília, se manchei teus lábios. Perdão, Emília, para um desgraçado, monstro tirano, pra que vens agora lembrar-me as mágoas que por ti passei. Lá nesse mundo em que vivi, chorando, desde esse instante em que te vi e amei, chegou a hora de tomar vingança, mas tu, ingrato, não terás perdão. Deus não perdoa as tuas culpas todas, castigo justo tu terás então. Mas eis que um corpo resvalando a terra tombou de chofre sobre a terra fria. E quando a aurora despontou na lousa, um corpo inerte adormitar se via. Perdão, Emília, que roubei-te a vida, se fui impuro, fui cruel, ousado. Perdão, Emília, se manchei teus lábios. Perdão, Emília, para um desgraçado.
Ouvimos Perdão, Emília, com Paraguaçu.
Perdão, Emília, que é uma dessas músicas com essa característica narrativa de contar situações mais trágicas.
Curioso isso, Gustavo, porque, na verdade, Perdão, Emília é uma música oitocentista. Se perdeu o registro de quem é o autor, houve até posteriormente problema com de quem é a autoria, de direitos em torno dessa canção, mas ela é uma modinha oitocentista, e que, na verdade, conta uma história trágica de amor. Né? Essa é originalmente, e a gente acabou de escutar a canção, né? E a letra diz exatamente isso, revela exatamente isso. Ocorre que, como ela fez muito sucesso, ela foi muito utilizada exatamente naquelas modinhas paulistanas recolhidas pelo Antônio Alcântara Machado.
Sim.
Então as pessoas usavam a melodia de Perdão Emília para inserir exatamente essas letras que contavam o cotidiano da cidade.
Sim.
Essa, vamos chamar de paródia, né? Ou essas paródias que se utilizavam de Perdão Emília, não, infelizmente, não tem registro sonoro. O que a gente tem, então, é o registro da letra com a indicação de que devia ser cantada aquela letra com Perdão Emília.
Zé Geraldo, com relação à cidade de São Paulo, as músicas presentes no início do século XX, elas fazem uma referência importante aos bairros, né? Que bairros estavam presentes e em que situações eram inseridas as menções a esses bairros?
Olha, era muito comum se fazer canção com referência aos bairros da cidade, né? Então a gente tem várias canções que remetem a esses bairros. E aí, curiosamente, talvez valha a pena, já que a gente não conversou sobre isso, falar, por exemplo, dos sambas comentando sobre esses bairros, né? O bloco carnavalesco da Barra Funda, que posteriormente ficaria conhecido como Camisa Verde, as primeiras marchas do cordão fazia referência exatamente à Barra Funda, que é um dos núcleos de população negra da cidade e que produz esse primeiro cordão carnavalesco, típico cordão carnavalesco paulistano na Barra Funda. E do outro lado da cidade a gente tem um processo criativo muito semelhante com a Vai Vai, né, que vai surgir no bairro do Bixiga, um bairro também com concentração de população negra, né, e italiana, e vai fazer essa junção muito curiosa na cidade. E também os primeiros registros deste bloco da Vai Vai também comenta muito sobre o bairro, até para criar um clima de enfrentamento positivo, né, entre os blocos, né? Então se comentava muito da força, da presença, se vangloriava muito o bairro da Barra Funda e a Vai Vai do Bixiga. A gente não tem muito registro disso, há um pequeno registro deste bloco da Barra Funda, mas, de qualquer maneira, o Geraldo Filme, novamente, uma composição sua posteriormente, gravou uma canção que ele comenta esse universo sobre o samba paulistano e os bairros onde o samba paulistano aparece, etc., e que valeria a pena a gente escutar também, mesmo que não seja do período. O Geraldo Filme vive esse período ainda muito, muito criança, mas a mãe dele faz parte desse universo. Então ele ainda criança, tem essa experiência, e aí já adulto, posteriormente acaba escrevendo essa canção e que dá este painel sobre o samba paulistano.
Eu era menino, mamãe disse, vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Eu era menino, mamãe disse, vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Mamãe fez uma promessa para me vestir de anjo, me vestiu de azul celeste, na cabeça um arranjo. Ouviu-se a voz do festeiro no meio da multidão: menino preto não sai aqui nessa procissão. Mamãe, mulher decidida, ao santo pediu perdão, jogou minha asa fora e levou pro barracão. Lá no barraco tudo era alegria, nego batia na zabumba e o boi gemia. Lá no barraco tudo era alegria. Nego batia na zabumba e o boi gemia. Iniciado neguinho num batuque de terreiro, samba de Piracicaba, Tietê e Campineiro. Os bambas da Pauliceia não consigo esquecer. Fredericão na zabumba fazia a terra tremer. Cresci na roda de bamba, no meio da alegria. Eunice puxava o ponto, Dona Olímpia respondia. Sinha caía na roda, gastando a sua sandália. E a poeira levantava com o vento das sete saias. Lá no terreiro tudo era alegria. Nego batia na zabumba e o boi gemia. Lá no terreiro tudo era alegria. Nego batia na zabumba e o boi gemia. Eu era menino, mamãe disse vamos embora. Você vai ser batizado no samba de Piracora. Eu era menino, mamãe disse vamos embora. Você vai ser batizado no samba de Piracora. Mamãe fez uma promessa para me vestir de anjo. Me vestiu de azul celeste, na cabeça um arranjo. Ouviu-se a voz do festeiro no meio da multidão. Menino preto não sai aqui nessa procissão. Mamãe, mulher decidida, ao santo pediu perdão. Jogou minha asa fora, me levou pro barracão. Lá no barraco tudo era alegria. Nego batia na zabumba e o boi gemia. Lá no barraco tudo era alegria. Nego batia na zabumba e o boi gemia. Lá no barraco tudo era alegria. Nego batia na zabumba e o boi gemia. Lá no barraco tudo era alegria. Nego batia na zabumba e o boi gemia.
Esta foi Batuque de Pirapora, com Geraldo Filme, composição do próprio.
Agora a gente vai apresentar três artistas que marcaram presença na vida musical paulistana nesse momento de consolidação da indústria fonográfica e, ao mesmo tempo, da emergência das transmissões radiofônicas. Esses três artistas são Canhoto, Antônio Rago e Garoto. Nós vamos ouvir uma composição de cada um deles com a interpretação dos próprios autores. Primeiro, Canhoto, com Abismo de Rosas.
Thank you.
Agora, Antônio Rago com a música Minha Homenagem. E agora nós vamos ouvir Garoto com a música Improviso.
Thank you.
Zé Geraldo, então, com o desenvolvimento do universo radiofônico, o que é que a gente tem, então, daí para frente? O que é que se consolida na cultura musical paulistana?
Então, é um processo bastante curioso, porque todas essas manifestações que estavam em processo desde o final do século XIX, naquele espaço urbano, criando uma nova cultura urbana, encontra, então, na radiofonia um instrumento extraordinário para, enfim, difundir as suas manifestações. Então, a radiofonia, nos seus primórdios, ela apresenta várias dessas manifestações e acaba, então, decantando aquilo que a gente modernamente vai conhecer como os gêneros, sejam eles quais forem, né? O que seria a música caipira, o samba, etc., acabam sendo configuradas por este meio de comunicação eletrônico. Bom, em São Paulo esse processo é muito curioso, porque talvez a gente possa identificá-lo numa pessoa, o que é raro no artista. E esse artista, sem sombra de dúvida, seria o Adoniran Barbosa, porque a trajetória dele revela muito disso que a gente veio tentando expor a vocês. É um filho de imigrantes italianos, que tem uma vida de trabalhador eventual, que ingressa no universo artístico não como um cantor, um compositor, e sim num programa humorístico, fazendo imitação, depois se torna cantor e gradativamente se consolida como um artista de rádio e um grande compositor, cujo tema é exatamente, por excelência, a vida urbana, né? A vida da cidade de São Paulo, ou a vida urbana de maneira geral. As suas letras, as suas composições revelam muito bem isso. Então talvez a gente pudesse terminar com ele escutando uma canção que trate da cidade de São Paulo de uma maneira geral e até com certo tom de crítica ao processo de modernização urbana que a cidade passava na primeira metade do século XX.
Vamos lá então com a Adoniran Barbosa.
Quando Deus fez o homem, quis fazer um vagolino que nunca tinha fome e que tinha no destino nunca pegar no batente e viver folgadamente. O homem era feliz enquanto Deus assim quis, mas depois pegou Adão, tirou uma costela e fez a mulher. Desde então, o homem trabalha pra ela. Vai daí, o homem reza todo dia uma oração: se quiser tirar de mim alguma coisa de bom, que me tire o trabalho, a mulher não.
Progresso!
Progresso,
progresso, progresso, eu sempre escutei falar. Progresso vem do trabalho, então amanhã cedo nós vai trabalhar.
Quanto tempo nós perdeu na boemia, sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar. Agora estou dando o conselho das mulheres: amanhã vou trabalhar, se Deus quiser, mas Deus não quer. Progresso, progresso, eu sempre escutei falar que o progresso vem do trabalho, então amanhã cedo nós vai trabalhar. Cortando uma rama sem parar. Agora estou dando o conselho da mulher: amanhã vou trabalhar, se Deus quiser.
Amanhã vou trabalhar, se Deus quiser. Amanhã vou trabalhar, se Deus quiser.
Mas Deus não quer.
Ouvimos Conselho de Mulher, Adonirã Barbosa, composição dele com Oswaldo Molles e João Belarmino dos Santos.
Zé Geraldo, muito obrigado por ajudar a gente a conhecer um pouco desse panorama, né, das sonoridades e das músicas da cidade de São Paulo do início do século XX. Muito obrigado.
Eu que agradeço a iniciativa de vocês. Um abraço.
Conversamos com José Geraldo Vinci de Moraes, historiador e professor do Departamento de História da USP. Esse foi o programa especial sobre o panorama musical da cidade de São Paulo no início do século XX. Agradecemos ao acervo Instituto Moreira Salles pela disponibilização da música Mulata, interpretada pelo Grupo Vienense, dentro da coleção José Ramos Tinhorão.
Sonoridades paulistanas do início do século XX. Pesquisa sonora, Amanda Pedrosa e Amanda Ferrarese. Locução, Cido Tavares. Pesquisa, roteiro e montagem, Gustavo Xavier.
USP Especiais, uma escuta aprofundada sobre a cultura.